Ainda há quórum, não? Ah, há quórum. Temos três partidos. Ora, boa tarde a todas e a todos. Acima de tudo, bem-vindos a este grupo de trabalho que eu espero que consiga, de facto, fazer a consolidação eleitoral nos termos em que nós consideramos que já é tempo para podermos ter um código atualizado, considerando o tempo que tem a nossa legislação eleitoral feita à data em que ainda não tínhamos entrado na era digital e, portanto, com procedimentos que garantem a credibilidade e a fiabilidade do nosso sistema eleitoral, mas que podem ser substituídos com as devidas condições por procedimentos, creio eu, que permitam uma agilização e melhorar o exercício do direito de voto, que é isso que, no fundo, as leis pretendem garantir, e ter a consciência de que da fiabilidade e credibilidade do nosso sistema eleitoral depende também a legitimidade dos nossos eleitos e o exercício dos cargos políticos. E, portanto, é um trabalho que, à partida, pode parecer fácil, mas muitas vezes é difícil para compatibilizar com o princípio da possibilidade, da presencialidade, da confidencialidade e da unicidade do voto, mas eu creio que nós temos aqui um bom campo para trabalhar. Esta primeira reunião, eu queria, há aqui vários pontos para decidir relativamente ao seu objeto. Desde logo perguntar se entendem que temos condições, face ao número de pessoas, se temos condições para fazer em sala adequada, sempre presencial ou sistema misto presencial e videoconferência, para podermos, enfim, para que os serviços possam também preparar-se nesse sentido. A segunda questão tem a ver com questões mais, uma questão formal, enfim, não deixa de ter também projeção material, que tem a ver com o objeto da consolidação. Quando se fala em consolidação eleitoral, nós tendemos a concentrar-nos na legislação eleitoral, na própria lei eleitoral em si, mas temos muitos diplomas conexos que provavelmente seria aconselhável também integrar neste código. Refiro-me, por exemplo, à legislação relativa aos agentes eleitorais, no fundo são os membros da mesa, um diploma específico eleitoral. Há outros diplomas que são mistos, contendem com a parte eleitoral, mas que tratam de outros assuntos. Agora, este é específico e, portanto, o recenseamento eleitoral, por exemplo, enfim, há aqui outros diplomas que são específicos relativamente ao ato eleitoral e que nós temos que ponderar, uma vez que não está, ainda que o grupo de trabalho seja para a consolidação eleitoral, temos que saber, nesta consolidação, que diplomas é que vamos a trabalhar. O outro tem a ver também com a metodologia do grupo, qual a metodologia que vamos adotar. Se fazemos uma parte geral para todos os atos eleitorais e depois fazemos capítulos específicos para eleição para o Presidente da República, eleição para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e por aí fora, mesmo nesse contexto, se, por exemplo, relativamente a matérias como inegibilidades, se ao tratarmos dela na parte geral fazemos logo referência àquelas que atingem apenas, por exemplo, as candidaturas aos órgãos autárquicos, as candidaturas à Assembleia, as candidaturas à Presidência, enfim, ou se vai para o capítulo próprio, enfim, temos de definir essa metodologia. Por outro lado, e finalmente, é saber se este trabalho vai limitar-se exclusivamente à consolidação, não permitindo a inovação, ou se entendemos que podemos também, em algumas áreas, fazer inovação. Por exemplo, eu falo em matérias como e já não vou tão longe, com, enfim, de reformas eleitorais, obviamente, que acho que também isso é além daquilo que é este grupo de trabalho, mas, por exemplo, a previsão dos cadernos eleitorais eletrónicos, por exemplo, que um dia permitirá a realização do voto eletrónico, se for essa a decisão da Assembleia da República, é um passo que pode ficar inscrito já neste processo. Enfim, eu acho que nós temos aqui bastante matéria para trabalhar e para definir, e portanto, enfim, esta era a minha primeira abordagem e passo obviamente a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, já está a pedir a palavra, e a quem mais queira obviamente inscrever, e muito obrigada mais uma vez por estarmos neste grupo de trabalho.
Muito obrigado. Vou tentar também ser breve, hoje o objetivo é mais, até, mais do que definir a metodologia, é para discutir a metodologia, para definir a metodologia, muito provavelmente. Mas penso que a deputada Isabel Neto focou aqui os pontos fundamentais a todos, eu acho, das minhas notinhas também não tenho pouco mais a acrescentar, talvez duas ou três notas breves sobre três ou quatro coisas complementares que também nesta fase inicial pode ser relevante fixar. Eu acho que há uma primeira que é talvez, no fundo, perceber se o objetivo final é de facto ter um código eleitoral ou, menos ambicioso, como pode ser descrito, um código de procedimento eleitoral, ou seja, a modalidade de código eleitoral contendo tudo, isto é, incluindo as disposições sobre os sistemas eleitorais de cada eleição, o que depois suscitaria dúvidas e questões ao nível das maiorias de aprovação, eu já lá iria, ou se é apenas código de procedimento eleitoral no sentido de todos os elementos que são comuns e idênticos em todos os atos eleitorais e, portanto, tudo o que diga respeito à campanha, à cobertura da campanha, à apresentação das candidaturas, ao decurso dos processos eleitorais nos dias das eleições, à contagem, ao contencioso, que no fundo era a parte só administrativa, no fundo se é um código de administração eleitoral ou se na verdade pode ser código eleitoral. São relativamente, apesar de, enfim, pessoalmente penso que era interessante tentar produzir o código eleitoral. Ele aparentemente esbarra no tal problema das exigências de maioria adicionais, mas é um problema contornável, uma vez que ou existe maioria para fazer uma alteração, e não penso que isto seja parte do nosso mandato de todo, o objetivo não é alterar nada do que exija reflexões de natureza política, portanto, a mera operação de verter o conteúdo tal qual ele se encontra para o local próprio no futuro código eleitoral, enfim, sem inovação, eu acho que é algo que podemos fazer caso se opte por essa leitura, ou seja, as normas que determinam as regras de eleição dos deputados à Assembleia da República, as normas que determinam o sistema eleitoral dos órgãos das autarquias locais, basta, no fundo, trasladá-las. Eu estou no grupo de trabalho do Panteão, portanto esta expressão uso-a com propriedade, trasladá-las para a nova arca tumular que seria o Código Eleitoral. Nesse sentido, pode ser interessante e importante, para além da triagem que já existe, ou seja, daqueles trabalhos prévios que nos foram remetidos e que também são muito úteis, de quando há duas legislaturas atrás, se procurou procurou a Assembleia encetar o trabalho da consolidação e que fez esse levantamento comparativo das várias legislações eleitorais e o que é que deles pode extrair, para isto, eventualmente uma triagem das normas que possam precisar de maiorias específicas ou qualificadas e que, portanto, depois no seu processo de aprovação podem colocar algumas questões, não digo que seja urgente, mas não era desinteressante poder também assinalar todas as disposições, toda esta manta complexa e ampla de disposições que temos, em que ele possa estar abrangido. Dito isto, de facto, quer na lógica de código eleitoral, mas mesmo na menos ambiciosa código de procedimento eleitoral, todos aqueles diplomas avulsos que a Sra. Deputada Isabel Neto referia, designadamente o dos agentes eleitorais, o próprio diploma do recenseamento eleitoral, eu penso que havia toda a utilidade em que eles pudessem ser consolidados num único código de procedimento, pelo menos, ou código eleitoral, caso a alteração fosse mais abrangente. Finalmente, sabemos que há dois que ficam sempre de fora e, portanto, obviamente, por imperativo constitucional não há como mexer nas leis eleitorais das Assembleias Legislativas das Regiões. Penso que nós, no fundo, o que podíamos fazer era, no final dos nossos trabalhos, simpaticamente endereçar, remeter o trabalho apresentado, porque há utilidade em que depois haja uniformidade do que viermos aqui a aprovar a nível de prazos e de procedimentos e de funcionamento dos atos eleitorais, para que depois nas regiões autónomas não haja duas, uso a expressão, ilhas eleitorais distintas, que são as eleições dos próprios órgãos para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, que têm depois regras muito diferentes das que ficarem fixadas para todos os atos eleitorais, porque depois de resto a administração eleitoral lá, em ambas as regiões, teria que aplicar o Código de Procedimento Eleitoral, mas depois tinha aquele diploma avulso impulso específico apenas para a sua eleição. Não há como, obviamente aqui não há intervenção legislativa jurídica possível, seria só no fim de todos os trabalhos eventualmente procurar trazê-los para este exercício. Finalmente, este talvez também não é o mais urgente, porque eu acho que ele tem como pressuposto que tínhamos feito primeiro o trabalho da consolidação e o trabalho formal do mandato que temos, que é o tal das inovações, ou seja, nós podemos ir identificando ao longo dos nossos trabalhos o que é que de facto é inovação e que não traduz consolidação. Alguns poderão potencialmente ser consensuais no plano da unanimidade e esse até poderia integrar logo uma primeira versão, mas eu acho que este duplo movimento, um, o de consolidar a legislação, colocar tudo num único ato, mais perceptível, mais legível, mais suscetível de ser entendido pela administração eleitoral e pelos cidadãos, é a prioridade. Se depois dos nossos trabalhos todos resultar que há aqui um conjunto de matérias que podem umas ser unânimes, outras terem maiorias de aprovação diversificadas, isso depois logo se veria na reta final, se são enquadráveis ou não nestes trabalhos. Podem não ser, na medida em que isto pode prejudicar a adesão de todos, que eu acho que é o objetivo principal disso, e, portanto, fechado ou aprovado um código eleitoral ou um código de procedimento eleitoral, no primeiro dia do resto da vida deste código de procedimento eleitoral, haver depois iniciativas já de alteração, mas feita a tarefa de colocação nas gavetas devidas. Nós, no fundo, estamos a construir um contador com muitas gavetas e estamos a colocar nessas gavetas do contador aquilo que temos espalhados em vários móveis. Feita essa tarefa e fechada essa tarefa, depois, se alguém quiser deitar fora as peças antigas, comprar bugigangas novas e colocá-las no contador, isso já não é tanto connosco. Podemos é identificá-las. Eu acho que isso sim, especialmente as que têm a ver com a administração eletrónica, as que têm a ver com as medidas que foram introduzidas, às vezes assimetricamente, em alterações eleitorais que são feitas numas leis e não nas outras. O nosso trabalho recente em que se procurou fazer isso, agora nos que estão pendentes de promulgação das eleições eleitorais autárquicas e da Presidência da República, que mexem duas, mas não mexem todas, por exemplo, este exercício acho que ainda penso que ainda está dentro do universo do mandato. Assim, muito rapidamente, era só isto. E uma sugestão concreta, desculpa, tinha uma sugestão concreta, que era eventualmente que, como primeiro momento, para a discussão sobre qual é o escopo das alterações, se é código de procedimento, se é código eleitoral, o que seja, mas que eventualmente fechada tomada essa decisão, essa opção metodológica, que todos eventualmente apresentássemos uma sugestão de sistematização do que viria a ser esse trabalho. Na verdade, os trabalhos já distribuídos pelos serviços já apontam para um determinado modelo, eventualmente ver se ele seguramente para base de trabalho seria útil, mas se pudéssemos arrumar os conjuntos e os blocos de matérias para depois também ir tratando cada um e fechando cada um ao longo dos trabalhos, também acho que era vantajoso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria só informar que temos já por videoconferência o Sr. Deputado José Manuel Pureza, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e a Sra. Deputada Rita Borges Madeira. O Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Peço desculpa. Nós estamos mandatados para fazer um trabalho de consolidação. E os trabalhos de consolidação estão regulados na lei formulário, e têm os seus limites e, portanto, nós não podemos inventar processos legislativos informais e, portanto, há a haver qualquer inovação legislativa que vá para além daquilo que a lei circunscreve como sendo objeto da consolidação, carecerá, para além da consolidação, depois também carecer de uma iniciativa legislativa própria, com características específicas, mas tudo o que seja inovar carece de outro mandato que nós neste momento não temos. E, portanto, e para além de que todos temos consciência de que se alguém tiver a tentação de querer aproveitar este processo para rever o sistema eleitoral ou para alterar o sistema eleitoral, temos um caldo entornado e não vamos a lado nenhum. E, portanto, agora eu creio que vale a pena fazer este trabalho de consolidação, evitar repetições que nos levam a que sempre queremos alterar algum aspecto procedimental termos que alterar um comboio de leis eleitorais, não é? Para não criar desconformidades, e entretanto as conformidades já foram sendo criadas ao longo de muitos anos, portanto temos prazos diferenciados, temos situações diferenciadas, e isso convinha de facto uniformizar. É evidente que a situação ideal seria acabar com um código eleitoral, porque a não ser assim nós vamos ter um código de procedimento, mas depois vamos ficar com leis parece o Código Comercial de 1886, ou seja, vão ficar com meia dúzia de artigos em vigor e depois dois terços, pelo menos, do diploma revogado, não é? O que é uma coisa que não é... Não é? Exatamente, e portanto depois, daqui a uns anos, andará alguém na presença do Conselho de Ministros a propor que afinal ainda havia aqui uns artigos que nunca foram revogados, como acontece com o Código Administrativo. Bom, e portanto isso seria obviamente desejável e podíamos tentar fazer esse esforço, ou seja, ver a parte procedimental primeiro e depois procurar arrumar, ver se conseguimos arrumar outras gavetas e de facto concluir com um diploma único, isso era desejável, sendo que depois há que ver qual é o respectivo âmbito, se inclui o recenseamento eleitoral e se inclui a lei orgânica, as várias leis orgânicas dos referendos, não é? São duas, portanto, a nacional e a local, mas eu as regionais não estou-me preocupado, porque é assim, porque nós não temos poder de iniciativa. Pois é verdade, a dos Açores. É. Mas, pois. A do referendo não é reserva, a Madeira é que não quis fazer, não quis. E, portanto, mas eu estava a dizer, mandar depois o nosso trabalho para as regiões autónomas, eu acho que não é preciso, porque as regiões autónomas vão conhecer o nosso trabalho, se quiserem tomar iniciativa em matéria regional, tomarão, mas se formos nós a querer empurrar e depois é visto como uma tentativa pseudo-colonial e, portanto, não vamos a lado nenhum. Portanto, é melhor, enfim, temos a fleuma. Eu já disse, é só. E acho que podemos começar a definir metodologia e calendário, não é? Tendo em conta que, como ontem houve uma ameaça, entre aspas, de que o PSD tenciona vir a apresentar um projeto de revisão constitucional, às tantas, se nós conseguíssemos despachar isto primeiro, ganhávamos alguma coisa com isso, porque depois de ter os dois processos em simultâneo é uma chatice.
Bem, nos termos do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Grupo de Trabalho deve concluir os seus trabalhos até ao final da terceira sessão legislativa. Portanto, há uma previsão de facto que é um trabalho, enfim, difícil. Eu queria só, não sei se mais alguém quer... Sr. Deputado Carneiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu subscrevo transversalmente aquilo que já foi dito até aqui. Portanto, eu acho que, de facto, nós deveríamos terminar com o Código Eleitoral. A parte inovatória, se eventualmente não estiver nos poderes deste grupo, naturalmente, que terá que ficar de fora, sem prejuízo de alguma reflexão que possamos fazer, que depois possa alimentar outros processos legislativos autónomos, não é? Mas eu julgo que também, se tentarmos não trazer muita inovação para dentro deste processo, tornará eventualmente muito mais fácil chegarmos a um consenso final sobre aquilo que é o nosso âmbito. Uma das leis que eventualmente terá que ser ponderada aqui é a lei da paridade, por exemplo, não é? Uma vez que existe autonomamente e que suscita tantas e tantas interpretações e dúvidas, enfim. Em termos de metodologia, eu percebo o receio da questão da colisão com o processo de revisão que poderá vir a acontecer, embora também colida desde já com a Comissão de Inquérito do Novo Banco, e portanto, como estamos em muitos barcos e muitas lutas ao mesmo tempo, isso não facilita. Mas essa está quase a terminar. Aliás, a terminar para os dois, não é? Portanto, a terminar para os dois. Esta é mais interessante. É verdade. Mas da nossa parte, do grupo parlamentar do PSD. Ah, pois, exato. Eu peço desculpa, porque estava a olhar nesta direção. Peço desculpa, João, tens toda a razão. Da nossa parte, a nossa disponibilidade naturalmente é total para levar este barco a bom porto e fazermos aquilo que ainda há pouco se comentava, que já muitos tentaram fazer e que ainda não foi possível, não é? Mas eu acho que, de facto, esta dispersão em diversos diplomas torna muito mais difícil tudo isto, baralha toda a gente que tem que aplicar isto na prática, e para quem dentro dos partidos, de cada um dos partidos, provavelmente vocês também lidam com essas matérias, têm que lidar com os nossos candidatos, As dúvidas que aparecem são tantas, porque isto muda de lei para lei e depois é tudo diferente, e portanto, se pudermos tornar isto mais enxuto e legível para os cidadãos em geral, isso seria muito útil, certamente. Portanto, em termos de metodologia, julgo que podemos começar exatamente, como ainda há pouco a Sra. Presidente referiu até, e o deputado Pedro Galado Alves, olhando para os contributos dos serviços que já têm esse trabalho e tentar, talvez, criar uma sistematização de blocos, não é? Que permita arrumar alguns capítulos e depois, a partir daí, começarmos a entrar dentro de cada um deles e perceber o que é que faz sentido lá estar, tendo em conta aquilo que cada lei já hoje estabelece. Portanto, da nossa parte, para já julgo que é isso. Obrigado.
Muito obrigada. Vou já dar a palavra à Sra. Deputada. Eu só quero, enfim, esclarecer uma questão. Quando eu falei na questão da inovação, não era inovação em termos de alterar o sistema eleitoral, porque isso não temos, obviamente, mandato para isso. Era na parte do procedimento. Há matérias que hoje tornam pesadíssimo e moroso o processo, quando temos tecnologias de informação que permitem substituí-lo em termos de procedimento, não em termos de alteração. Eu dou um exemplo muito simples, é no voto, por exemplo, dos imigrantes, a lei diz que é obrigatório fazer a descarga do voto no papel e ser assinado por dois membros de mesa. Ora bem, num conjunto, num universo de 1.400.000 eleitoras, imaginam as resmas de papel que é preciso imprimir para descarregar nessas pilhas, ainda que estejam separadas num pavilhão, descarregar as cerca de 30 mil que votam, porque um está nos blocos e depois é folhear página 5, página 20, página 40 à procura. Bem, não só atrasa a contagem do processo eleitoral, como obriga um esforço de pessoas, de tempo, de papel, de gastos, perfeitamente. Portanto, o que eu digo é, sem alterar, obviamente, o sistema, porque esse, obviamente, na minha perspectiva, não temos mandato, consolidação, é isso mesmo, consolidação. Agora, naquilo que não colide com o sistema e naquilo que pudermos já introduzimos, por exemplo, agora recentemente, a questão das certidões eletrónicas, para que não seja necessário. Enfim, há aqui questões que nós, que eu creio, que pode estar abrangido pela consolidação, porque o objetivo da consolidação é a simplificação. E se nós encontrarmos, por via digital, aquilo que podemos substituir sem alterar o sentido do ato, eu creio que isso é nessa inovação que eu falava, nesse sentido. Longe de mim pensar que vamos aqui agora entrar num debate para o qual, obviamente, não temos a legitimidade sobre o próprio sistema.
A inovação tecnológica é no sentido estrito.
Exato. Sobre inovação, exatamente, é nesse sentido. Senhor Deputado, peço desculpa. Senhor Deputado, continue a seguir.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Aliás, disso, algumas das coisas que eu queria dizer, mas permita-me que vá um ou dois passos atrás. Porque se o objetivo deste grupo de trabalho e o seu mandato está limitado àquilo que penso que já todos dissemos que está limitado, podemos encontrar aqui, penso eu, sendo a primeira vez que participo num processo destes, uma dificuldade rapidamente, porque prever inovações procedimentais ou face àquilo que as leis eleitorais já prevêem, ou imaginar possibilidades procedimentais relativamente a coisas que as leis eleitorais ainda não prevêem e estão fora do nosso mandato, rapidamente vai fazer com que a parte mais difícil, eu diria até politicamente mais importante, se confluam. Portanto, não vai ser fácil fazer, consolidar um código mais simples, menos contraditório, mais harmónico, sem que ele com o risco de 6 meses ou 12 meses depois, por uma alteração de uma das leis eleitorais, tenha que se voltar a ser mexido. Portanto, eu acho que a discussão vai ser inevitável sobre que procedimentos não só cobrem aquilo que já são as leis eleitorais em vigor, como aquelas que poderiam estar em vigor e que, desse ponto de vista, um código sendo procedimental ou sinceramente procedimental, devia ser agnóstico, devia ser particular, devia ser seguro, devia ser eficaz, devia ter preocupações ambientais, devia ter uma série de coisas, mas devia ser agnóstico em relação às leis eleitorais que acabará por regular em termos de procedimento. Eu estou apenas a levantar este problema, não tenho uma solução óbvia. O que estou só a avisar é que, provavelmente, mesmo tendo, não sei, 17 ou 18 meses de mandato, não, menos, 15 meses de mandato, este grupo de trabalho não vai, na primeira metade desse mandato, encontrar já esta dificuldade, em que vamos estar a tentar arranjar procedimentos para coisas que imaginamos que possam vir a acontecer, dentro e fora daqueles processos de revisão constitucional que o deputado António Filipe também já aludiu. Não sei como é que se resolve isto, pode ser uma ponte que se atravesse quando se lá chega, mas é bom que estejamos preparados, porque nessa altura uma decisão terá que ser tomada. Tornar este trabalho mais simples e acabar bem antes do mandato que nos é conferido, é uma possibilidade, e deixar a discussão mais técnica, correndo o risco depois de ter que voltar a mexer neste código. Relativamente aos diplomas que estarão ou não estarão incluídos nesta revisão e tentativa de consolidação, eu tentaria ser maximalista, não sei se estou a ser ambicioso, mas tentaria ser maximalista, porque o grande objetivo é, não só para o cidadão em geral, mas para as dezenas de milhares de candidatos que aparecem nas autárquicas e muitos cidadãos que têm envolvimento direto nas mesas, mandatários, etc., todos eles deviam perceber facilmente aquilo que é esperado deles e os direitos e obrigações que têm ao abrigo desta legislação. Portanto, desse ponto de vista, convém também dizer, por total franqueza e honestidade, que me considero incapaz, incompetente de uma forma geral, mas neste caso em particular, na parte procedimental, se calhar mais, vão-me socorrer todos no gabinete que são bastante mais capazes do que eu, e na parte política, com as deficiências que vocês já conhecem, mas tentarei dar sim mais uns apoios e tentar evitar que esta dificuldade que eu creio que vamos encontrar se torne um bloqueador do trabalho do Grupo de Trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Certamente todos os grupos parlamentares e todas as representações contribuíram para este trabalho. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, dizer em primeiro lugar que não tenho muito a acrescentar ao que foi dito nem a trazer como grande novidade, até porque estou neste grupo de trabalho de uma forma transitória, em jeito de substituição e em representação, neste caso concreto, do Bloco de Esquerda, obviamente, mas em jeito de substituição. A primeira questão que se coloca, ouvindo um conjunto de opiniões que aqui já foram expressas, e que me parece importante, não propriamente definir exatamente, mas começarmos a criar uma espécie de baliza onde se pode enquadrar, que é qual é o âmbito do nosso trabalho, ou seja, em que é que se... O que é que isto pode ser interpretado enquanto consolidação? E parece-me interessante a ideia de que, a partir do trabalho que foi desenvolvido já pelos serviços, cada grupo parlamentar, ou no fundo, cada representante dentro desse grupo parlamentar, tentar criar exatamente uma opinião sobre o que é que entende ser o trabalho a desenvolver por este grupo. Portanto, e a partir daí, tanto quanto possível, começamos a definir qual é o objeto da nossa intervenção. Parece-me ser o primeiro trabalho que deve ser feito, independentemente da calendarização poder ser estabelecida, mas tendo isto como ponto de partida para permitir, obviamente, termos maior objetividade naquilo que cada um pode nós fazer ou propor, sendo que, como disse o Sr. Deputado também, a cada momento não significa que todo este trabalho que é expectável que se faça de uma determinada forma, assim o seja no decorrer do tempo, pode sofrer alterações em conformidade com outras alterações que vão surgindo da própria lei e das leis eleitorais. Portanto, parece-me ser o primeiro ponto que nós devemos definir ou tentar definir com alguma objetividade, é precisamente o âmbito de trabalho e as competências de intervenção deste grupo de trabalho. E estamos disponíveis, naturalmente, para colaborar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu sobre essa matéria queria referir o seguinte. Na documentação que foi distribuída, os serviços já fizeram o levantamento da legislação conexa. Portanto, eu creio que numa próxima reunião poderemos precisamente definir, olhar para essa legislação e pedir a todos os senhores deputados que verifiquem se há mais algo, se querem excluir alguma, se querem incluir mais alguma e se podemos começar a trabalhar com aquela que, com toda a legislação conexa que os serviços distribuíram. Já está lá a questão da paridade, já está lá, enfim, um conjunto de diplomas relativos que são conexos com as leis eleitorais e, portanto, creio que essa é, no imediato, a primeira, digamos, uma das primeiras decisões a tomar, é olharmos precisamente para essa legislação e definir se estamos de acordo ou não em trabalhar com aquela legislação. Chama a atenção para outra questão, que é foi também distribuído o trabalho feito em legislatura anterior, só que, entretanto, as leis alteraram. E, portanto, é preciso termos o cuidado de verificar que aquilo que lá está, enfim, orienta-nos e bastante e ajuda-nos no desenvolvimento dos trabalhos, mas já sabemos que há normas que ali já, enfim, já não correspondem àquilo que hoje está. Depois é a questão, de facto, da metodologia. Eu não creio que na questão do procedimento ou na questão da inovação tecnológica haja grande conflito relativamente com o direito material. Não tenho essa percepção, até porque tem havido sempre preocupação no sentido de garantir sempre a redundância e, portanto, permitir que se faça em sistema eletrónico, garantindo a redundância ou permitindo que seja feito pela via tradicional, se houver alguma falha na questão. Mas isso são, digamos, questões de pormenor que podemos, ao longo depois dos próprios trabalhos, aferir. Agora, eu creio que, quanto ao objeto, as inovações a existir são aquelas que apenas visem simplificar o procedimento e não, obviamente, entrarmos num sistema de qualquer outra alteração que vai muito para além do mandato deste grupo. Agora, em termos de calendarização, eu creio que talvez fosse melhor primeiro fecharmos, olharmos para a documentação que os serviços distribuíram relativamente à legislação e, a partir daí, nós podemos definir o calendário de acordo com os grupos, dizer primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo e fazer essa, e eu trabalharia com os serviços de apoio para precisamente, com a assessoria de apoio para precisamente começar a fazer essa divisão, se estiverem de acordo com a legislação que ali está, ou depois de consolidarmos o âmbito dessa consolidação, já é possível nós começarmos a fazer uma certa calendarização dos trabalhos. É verdade que nós vamos tratar mais de procedimento eleitoral do que de direito eleitoral, mas eles estão de tal forma unidos no código que vamos ter que trabalhar com os dois em simultâneo para que resulte um único código eleitoral que tem incluído normas de procedimento, porque não me parece que, enfim, seja possível separar os dois, de tal forma nós depois também temos essa tradição e a simplificação relativamente à legislação eleitoral. Não sei se o Sr. Deputado... Sim, faz.
É muito breve, é só relativamente aqui ao próprio conceito de legislação consolidante. Eu, portanto, eu sempre fui um cético em relação a este conceito, uma vez que ele acho que assenta no pressuposto, em parte equivocado, que há uma tarefa estrita de logística técnica que pode dispensar necessidades que são políticas, por muito pouco relevantes que sejam. Mas, por exemplo, quando tivemos que uniformizar prazos, há uma decisão de uniformização do prazo, se é 10, 15 ou 12 dias, que não passa por uma tarefa de opção técnica, terá que ter vertido uma decisão política. Eu acho que o bom senso, se tudo correr como previsto e se estivermos inspirados por ele, resolve a maior parte destas circunstâncias, ou seja, não há diferendo no ponto de vista ideológico, pode haver discussões que são eminentemente práticas sobre como solucioná-la, mas a esmagadora maioria das questões que se nos colocam são desta natureza, ou seja, elas precisam de decisão política e por isso é que não é possível consolidar sem esta componente. Portanto, ela tem que ter alguma parte de decisão. Umas serão um bocadinho mais complexas do que apenas decidir se o prazo é 10 ou 15, implica mesmo, temos que refletir sobre se a forma de as harmonizar não implica sacrificar um determinado modelo em detrimento de outro e, portanto, já aí, mais uma vez, são opções políticas. Mas eu acho que o risco que existe, que eu reconheço, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo há bocadinho dava nota, eu acho que em grande medida, face ao mandato que temos, o bom senso conseguirá superá-lo, porque não vejo divergências, posso estar equivocado, mas à partida, não vejo grandes divergências políticas e ideológicas no tema procedimental, ou seja, como é que organizamos um ato eleitoral, como é que levamos as pessoas a votar com segurança e rapidamente, acho que todos temos um propósito relativamente comum de simplificação e, portanto, dessa perspectiva, eu acho que provavelmente conseguimos superá-lo. Sendo que, quanto mais legislação trouxermos para o bolo, mais desafiante, por um lado. Mas, por outro, a vantagem de a ter toda dentro do bolo é, de facto, essa de... estamos a ter esta trabalheira toda e depois de ficarem peças avulsas, Parece que estamos a montar e a desmontar o carro e depois sobra um bocado do motor e, portanto, não é um bom sinal.
Peço desculpa. Primeiro, eu não sei se estão de acordo a que façamos as reuniões, vou começar por definir o calendário, a data. Não sei se esta é uma boa quinta-feira às 14h, se, enfim, é difícil outro horário, porque, ou se querem, por exemplo, terças de manhã, por exemplo, se entendem, enfim. Queria perguntar qual é o dia, suponho que devemos ter reuniões semanais, porque isto é, enfim, um dossiê complexo.
Até ao final da sessão legislativa todas as datas são más.
Exatamente.
Ou seja, e, portanto,
isso é típico das sessões legislativas, a partir do final de abril, maio, junho, portanto, começam a acelerar as acumulações é típico das sessões do final de sessões legislativas. Mas, em todo caso, podemos manter agora, nesta fase ainda, a quinta-feira às 14h, depois, no início da próxima sessão legislativa, em que normalmente os calendários estão um pouco mais distendidos. Podemos, talvez, Sr. Deputado. Podemos antecipar para a quarta, às duas? É porque não temos muito mais. Queria dizer que na próxima quarta-feira a audição do Sr. Ministro da Administração Interna na primeira comissão. É às 10 e normalmente dura 4 horas, portanto.
Sr. Presidente, e no dia 9, às 2 horas, não poderá ser? Que é na quarta-feira, em vez de ser pós-plenário, ser antes de plenário, por assim dizer. Pois. E a partir daí podemos retomar, se assim entendermos, as quintas-feiras às 14h, porque aí deixa de haver feriados às quintas, não é? Pois, aí podemos adotar a quinta às 14h como o dia normal da reunião, por assim dizer. Sendo que, excepcionalmente, é no dia 9, quarta-feira.
Sugeria o seguinte, que até, enfim, dia 7 de junho, fosse possível que o grupo fizesse chegar a sua posição relativamente à legislação que foi distribuída pelos serviços quanto aos diplomas a integrar a consolidação, ou seja, ver se estão de acordo com o que está com a listagem que foi distribuída, se querem excluir algum ou se entendem que se deve incluir mais algum. A outra questão que eu acho importante é começarmos também a fazer a listagem das entidades que devemos ouvir neste processo, não é? Para percebermos as dificuldades que são encontradas, enfim, quais são aquelas situações de obstáculos na execução do processo eleitoral que nos possa ajudar a facilitar, porque nos vai ajudar também depois a uniformizar prazos, enfim, essas questões. Poderá ser mais para a frente, mas em todo caso vai ser necessariamente mais para a frente, mas se começarmos já a pensar nessas entidades, para depois também em tempo podermos depois organizar-nos em termos dessas audições. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Uma última questão que eu queria colocar é... não sei exatamente como tenha funcionado, mas nós vamos ter que ter um regulamento do grupo de trabalho, não é? De funcionamento, não é? Portanto, eu vou pedir também que seja distribuída uma proposta de regulamento para depois também. Não sei se entendem que é desnecessário.
Não sendo um grupo de trabalho de comissão, mas um grupo de trabalho diretamente da Assembleia, se calhar não era pior. Ou seja, havendo grupo, quando o grupo de trabalho é um grupo de trabalho de uma comissão, vale o regulamento da comissão e não se tem aprovado. Não sendo este o caso, porque ele é um grupo de trabalho criado por resolução, enfim, o da revisão constitucional foi curtinho, rápido, mas está, augura que seja rápido, pode dar sorte.
Certo. Pronto, vamos então fazer, para termos um minimalista, mas que tenhamos um regulamento de funcionamento. Muito obrigada a todos. Até dia 9, então. Muito obrigada.